que eu não me lembro realmente desse estudo, quem tocava mesmo era o Matheus, mas, de fato, se ela está chegando, a Cíntia está chegando, ela também precisa ter uma noção, né, dessa história aí, porque...
Duas coisas. Já, Cíntia, é só reiterar, tá, se a gente mandou, né, no âmbito do décimo... 13º, se você não achar a modelagem, por favor, mande e-mail, sinal de fumaça.
Bruno, foi no ofício específico em 2015. Em 2014.
Mas você não achar,
né?
Você...
2014, né, colega? Isso, por enchimento do reservatório.
Tá. É, isso é só uma coisa, só porque, caso você não ache dentro do processo, por favor, peço que você entre.
Na verdade, é uma carta específica sobre,
tá,
a modelagem.
É, outra coisa, respondendo, né?
Mas deve ter isso, esse relato, no 13º ou no 12º.
É, geralmente, quando a gente emite os relatórios, a gente pelo menos cita o ofício, olha, durante o período foi emitido o ofício, tá? Mas só, né, só para você, né, como você, de certa forma, tá reentrando agora no processo, para você não ter que...
Uma correspondência falava sobre modelagem.
Perfeito.
E, Cíntia, essa correspondência que foi recentemente é uma outra modelagem que nós fizemos.
É o do Remanso?
Não, é uma modelagem que a gente especificou mais no reservatório intermediário.
Você lembra? Essa última que a gente fez.
Ah, tá. A última
do É, mas vamos lá, respondendo. O que acontece? A gente já percebe, sim, tá? Apesar dessa sensível, e aí acho interessante a gente falar, né, que é uma sensível melhora em alguns parâmetros, né? Aqui, no caso, a gente não está nem falando da E-Coli, a gente está falando mais do fósforo, né, que a gente, como parâmetro que a gente teve mais como indicador. Mas, sim, a gente percebe uma influência negativa da não retirada da ponte da peixaria ali do Igarapé. Inclusive, quase todo ano a gente tem eventos, né, de perecimento de peixe ali no Ambé por conta disso, porque você, de fato, provoca, né, durante as cheias, principalmente nisso, você estrangula ali o Igarapé, né, você promove, de certa forma, uma piora temporal, né, ela só é ali, né, mas a qualidade da água, no AD, abaixo do AD, não é isso? E aí você tem eventos, já, né, Alessandro, você que acompanha, está acompanhando isso com a gente, já foram quase 2 anos consecutivos, né? Associado com chuva forte, mas também com o represamento do Ambev, propriamente dito. Tá?
Conforme vocês observam, desde o ponto montante, o oxigênio é muito baixo desse garapé mesmo. E quando você tem um represamento ali, se porventura a brisa, que ela, como estava prevista em projeto, na verdade, Henrique, estava prevista na modelagem, a gente fez já com a previsão da remoção, porque já era previsto, no caso, na época, a retirada. E como o Igarapé ali na porção montante central tem o nível de oxigênio é baixo, se abre ali a circulação melhora. Então, nós acreditamos, em relação à qualidade da água, que vai haver uma melhora em relação à variável oxigênio, porque você vai ter uma circulação melhor de água ali, nessa porção do Igarapé.
Por que não chegou
ainda? Ah,
justiça. Está judicializado. Ô, Fabrício, vamos dando andamento, senão a gente não acaba. Você quer falar alguma coisa, mano?
Luciano, com relação à ponte, ela estava prevista sempre, como o pessoal pensou, só que quando, né, da retirada dela, foi solicitada, obviamente, autorização ao município, e o município não se negou a essa autorização, né? Ao longo, aí, desde 2015, a gente vem no esforço de conseguir essa autorização, não conseguimos, até que em 2016, se não me engano, a gente judicializou a questão. Hoje a gente está... Já deu andamento, né, Flávio? Se não me engano, a gente está aguardando, já foram pagas as custas do perito e ser realizada a perícia lá. Mas o último despacho que foi feito foi solicitada a interdição da ponte pela prefeitura sob risco de pena, né, de multa diária. No entanto, a gente teve lá, né, viu que...
Tem uma liminar, mas a decisão teve inativa, o mérito não foi julgado. Então, assim, a gente tem que aguardar a fase de produção de prova.
Desculpa, gente. Então, assim, só para a gente esclarecer esse ponto da judicialização, o processo está em trâmite, está em fase de produção de provas, vai ser provavelmente feito aí uma perícia. Como a Manuela citou, existe uma liminar que foi deferida, foi interditada a ponte, mas o mérito, a discussão não foi ainda apreciada pelo magistrado e a gente aguarda aí a decisão do mérito, o julgamento do mérito, para que a gente possa atuar. Tá?
F-
Fabrício, só uma pergunta. No âmbito do programa de macrófitas, há previsão para a limpeza dessas macrófitas aí do Igarapé-Ambel ou não?
É, no âmbito, do programa, a gente apresenta mais ou menos um plano de ação, caso a gente identifique, né, a necessidade de remoção. Nesse caso do Igarapé-Ambel, eu acho que a gente teria que fazer uma reunião muito específica, porque, na minha avaliação, se a gente remover aquelas macrófitas ali, os peixes podem estar adentrando o igarapé e indo para essa porção mais com oxigênio mais degradante. E aí a nossa preocupação é fazer a remoção e, em vez de melhorar, ocasionar uma pior, porque a macrófita, tem o Donato especialista, pode falar do benefício da macrófita no meio ambiente. Nem sempre a questão da macrófita ali pode estar ocasionando algum tipo de mortandade, perecimento de peixe ou degradação da qualidade da água. Ela tem seus benefícios. Então, é uma reunião que a gente pode fazer juntamente com a equipe de ictiofauna, né, e com a equipe de qualidade da água para fazer uma avaliação mais detalhada dessa necessidade.
Durante a vistoria, a gente viu que ali tem uma grande quantidade mesmo.
Na verdade, Vicente, é um garapé, então tem que ter mesmo uma crófita. Ela ocorre naturalmente. Não, mas só para, de toda forma, alinhar a informação, né, para quem não está aqui, a remoção da macrófita em si, ela é só feita se é comprovada que, né, o seu banco, né, ela está provocando algum reflexo na qualidade da água, tá? De fato, a nossa energia, ela já retirou uma vez no Igarapé Altamira, que aquela época foi uma definição, uma deliberabilidade da companhia, por questões, inclusive, cênicas, né? Mas, igual o Fabrício já falou, a macrófita, ela tem a sua importância ecológica, né? É muito importante. Tem toda uma fauna associada a ela, né? E a gente só retira, única e exclusivamente, se for comprovada alguma má qualidade de água por conta dela.
Só para fazer um esclarecimento, vocês veem que a foz do Ambé é bastante espraiada, né? Então, no caso do Ambé, a condição do Igarapé, toda a parte de fisiografia fluvial e tal, nesse caso, é a condição do Igarapé, ele tem naturalmente já a propensão a desenvolvimento de macrófitas, né? Agora, é claro que a equipe está acompanhando tal com relação à qualidade da água, e isso é muito bem ponderado. Ele é diferente, o jeitão dele é diferente de Altamira, né? Em termos de cenário, de características naturais. Claro, que teve ocupação ali e tudo mais, e aí, né? Então, tem que ter essa medida, e isso o projeto, tanto de macrófitas aquáticas quanto de qualidade da água, acompanha para ver o nível de necessidade de intervenção.
Só um minutinho. Aqui é montante, da Transamazônica, isso aqui é uma área extensa de floresta fluvial muitas macrófitas.
Vamos se antecipar?
Só um segundo. Essa retirada não só a qualidade da água, mas também prevê a questão de vetores, né?
Exatamente. Isso. São vários aspectos que a gente...
Exatamente.
Destacar a questão de vetores, isso. A questão da
até porque,
qualidade da água e outros fatores.
Apenas para esclarecimento, o vetor ali, ele é completamente natural no ambiente. O negócio que a gente tem feito junto, né, com a nossa coordenação de saúde, com o próprio Instituto Evandro Chagas, que é quem a gente tem convênio, que faz esse monitoramento sistematicamente, é a questão é se os vetores eles estão transmitindo ou não doença. Tá? Todo vetor transmite.
Aí a gente realiza reuniões periódicas com a equipe do Evandro Chagas para em conjunto com o monitoramento de macrófito.
Está no hotel com a gente. A doutora Marinette, né?
Então, aqui, no caso, como nós falamos, em relação a DPO, fósforo, ao longo do monitoramento, a gente vê que houve uma redução, né? E a gente considera que, no caso, houve uma redução, sim, significativa da carga de esgoto, principalmente Ambé e Altamira, que eram os igarapés mais impactados, tá certo? Aqui a gente vai fazer uma apresentação, eu vou passar para o Donato, sobre o resultado do monitoramento no reservatório Xilu e em alguns braços, tá? Então, aqui nós temos monitoramento trimestral, todos esses pontos em vermelho no reservatório Xilu, e temos também monitoramentos quinzenais, sendo que esse dois pontos aqui, apesar de proximidade um com o outro, nós vamos observar que a diferença de qualidade da água aqui é distinta, tá certo? Então, a gente vai, o Donato vai detalhar o perfil, né, de isolinha para cada um desses pontos, e a gente vai observar que à medida que se aproxima aqui de Pimental, com uma coluna d'água muito maior, a gente vai observar nas camadas mais profundas uma redução no índice de oxigênio. A gente vai observar o oxigênio a partir de 5, 8, dependendo do ponto, na superfície uma coluna d'água inicial de 5 metros com oxigênio acima de 5 e em determinado ponto a partir de 5, 8, 10 metros ou 15 metros vocês vão observar uma redução para 4, mas nesses braços especificamente vocês vão observar que houve uma melhora significativa ao longo do monitoramento, considerando o início da formação do reservatório até os monitoramentos agora que nós fizemos em março, em todos os pontos a gente observou uma melhora. E em seguida a gente vai falar dos pontos da ocupação ribeirinha e também do reservatório intermediário. Tá bom? Donato.
Deixa eu passar aqui. Então, aqui os resultados de várias variáveis aqui, né? DBO, coliformes, clorofila e fósforo total, por exemplo. E são os gráficos semelhantes que o Fabrício já apresentou, em azul. Em azul aqui é preenchimento, vermelho enchimento e verde operação. Né? Mostrando então essa diferença observada desde o início do PBA até janeiro. Esse dado foi utilizado até janeiro de 2019. Então, como vocês podem ver, DBO tem uma leve tendência, né, de diminuição ao longo do tempo da fase de preenchimento para a fase de operação, apesar de ter alguns picos e tal, mas sempre em grande parte, principalmente na fase de operação, abaixo do limite do CONAMA, águas de classe 2.
Só uma pergunta, esses resultados aí, eles se referem ao reservatório inteiro, junto com os braços?
Isso, são todos os pontos monitorados no reservatório do Xingu.
Certo.
São tá. Os resultados do Xingu.
Ah, sim, cada linha dessa é um...
Nos braços e na calha, sem considerar os igarapés de Altamira que já foram apresentados. Então, só no corpo principal e nos principais braços.
Tá, obrigado.
Coliformes, mesma coisa, né? Você vê que ficaram sempre abaixo do limite estabelecido pela legislação, que é de 1.000. Então, não houve uma diferença muito grande em relação a coliformes antes e após o enchimento. No caso da clorofila também, você vê que as concentrações se mantiveram, né? Não se observa, por exemplo, florações no reservatório do Xingu. Vocês podem ver os valores bem baixos, bem abaixo do limite da resolução. E mesma coisa em relação ao fósforo total. Vê aqui uma diminuição bem significativa comparando a fase de preenchimento e a fase de operação. Então, ao contrário de muitos reservatórios amazônicos que nós somos acostumados, o Xingu já se comporta de uma forma distinta, né? Por várias razões, por ser um sistema de fio d'água, por ter uma qualidade muito boa de água, naturalmente, né, desde a montante, e também pela atuação da nossa energia em relação à remoção de grande parte, né, da vegetação, a supressão da vegetação. Em relação ao oxigênio dissolvido também, nós vemos aqui pouca diferença entre a fase de preenchimento e operação, mostrando aqui praticamente se manteve, né? E em relação ao pH e a turbidez também, não se vê então uma alteração muito visível nessas variáveis.
Aquele pico ali do oxigênio dissolvido tem alguma explicação?
Aqui?
É.
Foi na fase de preenchimento, puxa, ali é um braço, né? É um braço palial. Então,
no braço palial, que é onde a gente identifica que, apesar de ocorrência de alguma inocuidade, houve uma melhora significativa ao longo do monitoramento, que é próximo do braço mesmo, do reservatório, na mais direita.
Aqui, preenchimento. Aqui, preenchimento. Né?
Podemos verificar, eu acho que ninguém vai lembrar disso.
Esse ponto, ele é era antigamente uma reentrância do Xingu, que era um lugar com circulação um pouco restrita. Então, provavelmente, nessa época, foi observada essa baixa concentração.
Nessa época, a vegetação ainda não havia sido suprimida.
Não. Era bem, foi bem antes. 2013, a expressão começou depois disso.
Tá.
Agora eu vou mostrar alguns uns gráficos de isolinhas, mostrando então o perfil, né, vertical das concentrações de oxigênio, de temperatura e oxigênio dissolvido, quer dizer, os valores de temperatura e oxigênio dissolvido.
Esse gráfico todo mundo consegue entender?
Que as cores mais...
Você pode explicar um pouquinho?
As cores mais quentes são as mais altas, né? Por exemplo, temperaturas mais altas são em vermelho, temperaturas mais baixas em azul. Isso mostra, então, um gradiente ao longo do tempo e também ao longo da coluna d'água, mostrando essa variação, né?
Na parte do lado esquerdo, ali, a gente tem a profundidade e, do lado direito, o resultado, tanto de temperatura como OD, isso, do lado direito, com as cores.
Do lado direito, isso. As temperaturas e as concentrações.
Entenderam, gente? A gente pode voltar um pouquinho no ponto?
Nesse caso, é só fase de operação. A gente não fez na fase de preenchimento, porque ainda era a fase rio, então não tinha estratificação, não tinha profundidade suficiente. E isso foi feito só após a formação dos reservatórios.
A variável que está aí no eixo dos abscissas, o que, que é? Não dá para ler daqui.
Olha, aqui é a profundidade, tá? Então vem menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Né? Aqui é o tempo. Então a gente está indo desde abril de 2016 até janeiro de 2019. E está sendo. Não, é abril. Trimestral.
Está ali em cima, monitoramento trimestral.
Tá, obrigado. Daqui não dá para.
Essa escala está meio variável para outros gráficos, mas em geral é isso mesmo. Tá? Essa escala está em 3 em 3 meses. Então a gente observa, né, por exemplo, no ponto RX01, que está a montante de Altamira, 12 km a montante, essa variação. E a concentração de oxigênio ali se manteve alta, né? Por exemplo, aqui, acima do limite estabelecido pela legislação, acima de 5, mostrando então que não teve problemas de concentração de oxigênio. Já no ponto RX02, um pouco mais na foz de Guarapé Panelas, né, mais próximo de Altamira, também, em geral, a gente vê essa concentração, em grande parte, mais elevada de oxigênio dissolvido, só em alguns episódios se formam alguns picos com concentrações menores, né, 3,5, mas que são periódicos, né, por exemplo, em janeiro, em abril, aqui mostrando, só que são episódios esporádicos.
A 12 quilômetros de Altamira seria o quê? No Pedão? Vocês têm já? Onde que
é?
12 quilômetros acima de Altamira.
Pode ser, viu?
Você tem no mapa esse ponto?
Voltar lá. Lembrando que nós temos um ponto também a montante do reservatório. Tem esse
não, a gente quer saber daquele ponto.
Esse aqui, ó. Como que é?
É acima do
Pedral. É muito acima.
Mas aqui ainda.
Não. Do Pedão, né? Pedral.
Do Pedão.
Você falou Pedão, não é isso?
É, eu perguntei Pedão, então.
Você sabe identificar, André, onde é a ilha do Pedão?
Acima desse, você ainda tem um ponto de controle.
Exato. O que está acima do remanso. Aqui ainda é remanso do reservatório. Só que eu acabei nem mostrando, porque isso praticamente é a mesma situação que a gente observou no RX01. Né? Quer dizer, a situação até melhor, porque ali realmente a água é corredeira, então, de boa qualidade.
Eu tenho uma dúvida, não sei se já pode... É porque ontem a gente estava conversando rapidamente do outro monitoramento, né? Do local, né? A verificação da temperatura que teve pré e pós.
Isso, aí a gente só falou do TVR, tá?
Do TVR.
Isso.
Aí eu acredito que foi outro tipo de medição, né?
Que a medição é a mesma.
É o mesmo procedimento.
É o mesmo procedimento. Tá. Só em locais diferentes.
E perfil. Somente em alguns pontos que a profundidade não permite, não é isso, Donato? No TVR também?
Oi?
Deu para entender que seria pontual.
Sim.
Como assim pontual?
Não no universo dos perfis.
Não, mas na trimestral nós realizamos monitoramento de perfil em todos os pontos.
Eu peço desculpas, eu posso ter dado alguma informação, como não é nem minha especialidade, posso ter dado alguma informação equivocada e dado a entender isso, mas, por favor...
Na verdade, eu teria necessidade de fazer perfil vertical no TVR e no TRV, né? Mas em alguns pontos nós fizemos os pontos mais profundos, mas Eu posso adiantar que não teve diferença. Como a água é mais corrente, a correnteza é mais forte, não existe uma estratificação que possa provocar, por exemplo, baixa de oxigênio dissolvido. Então, em geral, nesses pontos, TBR, TRV, a concentração é alta.
Isso porque, como eu sou leiga nesse assunto, fiquei mesmo assim, ainda é melhor até tirar a dúvida com o senhor nesse aspecto, porque então a afirmação foi essa, né, de que não houve alteração da temperatura do período pré e pós no mesmo ponto, no mesmo período, vamos dizer assim. Então, foi isso que eu entendi. Por exemplo, no mês de março, por exemplo, né, vamos pensar no mês de seca, que é mais grave, vamos dizer assim. Então, no mês de novembro, num certo local, diversos perfis, não houve, né, dentro do monitoramento, uma alteração da temperatura. É isso que eu posso interpretar?
Ainda vou mostrar outros pontos que mostraram condições diferentes. Né? Sim, já com...
E ela está especificando o TVR. No TVR a gente...
TVR, sim, pode sim. Pode. Lá no TVR não vimos nenhum problema assim, de algum valor acima do limite assim, que possa ser crítico. Nada, não vimos nada de diferente no TVR, mesmo após a formação do reservatório.
Sim. Tudo bem, então. Não teve uma alteração crítica, mas teve alguma alteração assim que não, possa ser
não
sensível?
Dá para observar, na verdade. Ah, tá. Assim, os padrões observados na fase de preenchimento são muito semelhantes à fase de operação em relação à qualidade da água. Né? Em relação à qualidade da água. Em Sambioca, houve algumas diferenças, né? Algumas mudanças em relação ao zooplâncto, por exemplo, que alteraram algumas espécies no reservatório em relação à fase rio, por exemplo.
Porque a gente
está falando TVR, tá? A gente
está
falando TVR.
No TVR ainda. Porque a gente poderia pensar que teriam aumentado o número de poças separadas em relação ao canal propriamente.
Isso estava previsto no EIA, mas a gente não observa todos aqueles impactos que eles previram, tipo aumento de temperatura, queda na concentração de oxigênio. Isso a gente não observou ao longo desse tempo de monitoramento. Então, isso não foi visto.
Tá, okay. Só uma observação, no caso do, né, Sandro, quando faz o monitoramento no período de seca nessas poças, a empresa responsável pelo resgate de ictiofauna faz também a medição nessas poças, tá? E aí seria um detalhamento da ictiofauna.
Não é essa a pergunta, não, é só com relação à temperatura.
Entendi. Aham, nós entendemos.
Bom, então, continuando aqui, mostrando, isso já foi mostrado nesses dois pontos. Então, eu estou fazendo uma sequência, mais ou menos, da montante para a jusante, né, do reservatório do Xingu, mostrando aqui as variações de temperatura e oxigênio dissolvido. Aqui já no ponto RX18, viu, Cíntia, você tinha falado de um ponto ali um pouquinho mais afastado de Altamira, então esse é o primeiro ponto mais próximo, né, da cidade de Altamira, a jusante, o reservatório do Xingu. Então, mostra aqui essas variações também não se vê apenas aqui, por exemplo, no início da fase de operação, algumas concentrações mais baixas de oxigênio, mas, em geral, a gente não vê, então, uma formação de um hipolímero anóxico, por exemplo. Né? As concentrações ainda continuam relativamente altas, aqui 4. Mesma coisa em relação ao ponto RX24, que fica ali no...
7 quilômetros de Altamira.
7 quilômetros. É um pouquinho mais... Paraty, ali, Paratyzinho, mostrando também que a concentração ainda aqui, né, no RX é elevada. Né? Valores aqui mínimos de 4,5, mas em geral, concentrações bem elevadas.
Mas aí também tem um pouco um comportamento de rio também, né?
Isso, ainda continua.
Esse ponto é localizado. Esse ponto seria mais localizado quando nesse comportamento de rio, ou seria um pouco... Porque na modelagem, uma vez que vocês apresentaram, tinham vários pontos roxos que até vinham para dentro dos braços, né? E sim, aí devem ter os pontos ali para dentro. Mas esse ponto RX24 fica mais no meio do reservatório.
Mais no meio, isso. Mais para dentro, eu lembro da modelagem, tem uma forma um bolsão, né? Forma um bolsão de água mais parada, mas foi mais na calha mesmo.
Só uma pergunta. No oxigênio dissolvido, aí a cor que representa...
Aqui, é o contrário. A cor mais quente, né?
No oxigênio dissolvido, a cor que representa a resolução CONAMA lá, abaixo da resolução, qual que é?
É verde. É esse verde.
É o amarelo?
Esse verde aqui, ó.
É o amarelo.
Isso. O verde está dentro da resolução?
O verde está dentro.
É. O amarelo já está fora.
É.
E o laranja também está fora.
Isso.
Abaixo de 5, tá?
Tá.
Mostrando aqui, então, o Palhau, que é aquele que deu aquela concentração baixa. Aqui, realmente, a gente, então, vê, né, que, de vez em quando, ocorrem aqui os períodos, né, de concentração mais baixa de oxigênio, mas que é sazonal, né? Foi aqui, por exemplo, na época mais de cheia, em julho aqui também, aqui é época de seca. Então, é um processo, assim, sazonal que ocorre, mas, em geral, as concentrações se mantêm altas. Já no ponto Pimental, que é mais próximo à barragem Pimental, aqui sim a gente já vê também padrões semelhantes, mas também com alguns valores mais baixos, mais próximos aqui ao leito, né? Um aspecto comum, porque a água se estratifica, então a parte mais profunda ela tem uma circulação mais restrita, e como ainda tem um resíduo de matéria orgânica inundada, acaba acontecendo aqui um maior consumo de oxigênio nessas partes mais profundas. Então, é um processo que era previsto realmente. Mas...
Nonato, deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você tem aqui o RX25, que é na entrada do braço Palhau,
sim.
Vocês, de certa maneira, extrapolam, a gente pode extrapolar leigamente falando, né? A situação para dentro, quanto mais para dentro do braço, ela tende a piorar.
Piora. Eu vou até mostrar porque foi feito, em relação a isso, um monitoramento complementar nesses braços. Deve mostrar o Palhau, o Bastião, o de Maria.
Porque assim, vamos supor, nesse exemplo aí no resultado da RX25, né, a falta de oxigênio bate lá na superfície da água.